Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados destacam o sucesso dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.
Parlamentares apontam problemas no setor de segurança pública.
Plenário deve concluir análise da renegociação das dívidas estaduais.
Boa noite. O plenário começa a semana com a pauta trancada por 8 medidas provisórias, mas a prioridade é concluir a proposta que renegocia as dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União.
Há duas semanas, os deputados votaram o texto principal e analisaram o destaque que retirou um dos itens mais polêmicos, o que previa o congelamento dos salários dos servidores públicos estaduais. Ouça mais detalhes na reportagem.
Ainda falta terminar a análise de destaques que buscam alterar o texto que será enviado ao Senado. Um deles, por exemplo, quer aumentar os repasses do governo federal aos estados antes de estabelecer um limite máximo para os gastos estaduais. Entre as medidas provisórias que trancam a pauta, estão a que prorroga por 3 anos o prazo de atuação dos médicos do programa Mais Médicos, a que trata da reforma administrativa realizada pelo presidente interino Michel Temer e a que recriou o Ministério da Cultura. Também previsto para esta semana está o projeto que acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras ser operadora única em blocos de exploração do petróleo do pré-sal no regime de partilha. A líder da minoria, Jandira Fegali, afirma que a oposição continuará lutando contra a proposta.
A Petrobras, ela incentiva a cadeia tecnológica, ela incentiva a cadeia produtiva que está em torno dela, ela dá muitos empregos, e ela pode garantir o conteúdo nacional, o que faz com que pequenas, médias empresas nacionais possam florescer no Brasil. Para além de ser uma riqueza estratégica que os Estados Unidos estão de olho, porque eles não têm a reserva que nós temos.
Já o relator, deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, afirma que a mudança poderá, pelo contrário, aumentar o número de empregos.
Esse projeto, além de gerar empregos, gerar aquecimento da economia, vai gerar mais royalty, por exemplo, mais dinheiro para a educação, mais imposto, vai melhorar a situação financeira dos estados, sobretudo do estado do Rio e das prefeituras, que estão hoje muito penalizadas em razão do modelo aplicado, que condiciona a só se investir quando a Petrobras pode.
As sessões de votação da Câmara estão marcadas para estas segunda, terça e quarta-feira. E o Congresso Nacional tem sessão marcada na terça-feira para análise de vetos presidenciais, entre eles o veto feito à possibilidade de reserva de 10% dos recursos federais para a construção de imóveis do Minha Casa Minha Vida em cidades com menos de 50 mil habitantes. Também pode ser votado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Ao mesmo tempo em que as Olimpíadas revelaram ao mundo o espírito acolhedor e democrático do brasileiro, elas também mostraram uma postura antidemocrática das autoridades. A avaliação é de Luiz Couto, do PT da Paraíba, ao mencionar torcedores brasileiros que foram expulsos das arenas ao se manifestarem com o slogan Fora Temer.
O parlamentar lembra que a lei das Olimpíadas não proíbe manifestações políticas dentro dos espaços de competição. O texto proíbe manifestações racistas, xenofóbicas ou de violência. Para Luiz Couto, o governo interino deu uma interpretação inadequada à lei por covardia.
Flaviano Mello, do PMDB do Acre, elogia a capacidade do governo interino de agir em consonância com o legislativo. O deputado avalia como positiva a aprovação, em pouco mais de 3 meses, da revisão da meta fiscal e da renegociação da dívida com os estados.
Para Flaviano Mello, a expectativa dos eleitores e da opinião pública é que o legislativo colabore para que o Brasil saia da crise com a aprovação de propostas como a que limita os gastos públicos.
É motivo de grande satisfação para nós constatar o fim da paralisia que, pelas mais variadas circunstâncias, tolhia há tempos a situação do Congresso Nacional. Senhor Presidente, nobres colegas, é preciso termos a dimensão exata da nossa responsabilidade nesse momento delicado que atravessa o país e colaborarmos para a votação de matérias importantes e prioritárias como a PEC que estabelece o teto para os gastos públicos.
Eleições.
74 deputados e 2 senadores são candidatos nas eleições municipais de outubro. Eles vão disputar as prefeituras de capitais e de cidades de médio e grande portes.
O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, fez um levantamento preliminar sobre os parlamentares candidatos e constatou que o número está abaixo da média histórica, que é de 89 nomes. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Dos deputados que concorrem este ano, 66 são candidatos a prefeito e 8 a vice-prefeito. E os 2 senadores, Marta Suplicy, em São Paulo, e Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, concorrem ao cargo de prefeito. Entre os fatores atribuídos pelo diretor de documentação do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, a queda no número de parlamentares candidatos está o fim do financiamento empresarial de campanha.
O dinheiro foi lá mais alto. Não se faz campanha no Brasil sem dinheiro, é uma das mais caras do mundo, e o fato de não haver o financiamento empresarial de campanha faz com que muitos parlamentares repensem as candidaturas, porque terão que arcar ou com recursos próprios, ou com doações de pessoas físicas, ou eventualmente com recursos do fundo partidário. E nenhum deles, isoladamente, tem esse volume de recursos para bancar candidaturas ou campanhas são caras.
Um segundo aspecto que interferiu para que o número de deputados e senadores se candidatassem a cargos nas prefeituras é o desgaste da imagem dos parlamentares. O diretor do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, explica.
Essas operações Lava Jato, denúncias, etc., fizeram com que a imagem dos parlamentares ficasse muito ruim perante a opinião pública. E as pessoas que utilizavam esse momento para oxigenar a sua candidatura, num momento em que a opinião pública tem certa hostilidade, então é preferível que não se candidatar.
O último fator a desestimular a candidatura de parlamentares é a difícil situação financeira dos municípios em razão da recessão e da crise econômica. Muitos não conseguem pagar sequer a folha de pessoal. Entre os deputados, os partidos com maior número de candidatos são o PSDB, com 11, seguido do PMDB e do PT, com 9 cada. O PCdoB, com 6, supera partidos como o PR, o PSB e o PTB, com 5 cada. O PSOL lançou 4 candidatos, o mesmo número do PRB. Com 3 candidatos estão o PSD e o DEM. Lançaram apenas 2 candidatos, o Solidariedade, o PPS e o PDT. Com 1 candidato estão o PP, Rede, o PHS e o PROS. Segundo o DIAP, cada partido tem um objetivo particular ao lançar candidatos às prefeituras. O PT visa resgatar a sua imagem diante dos recentes episódios, como o Mensalão e o Petrolão. No caso dos tucanos, o diretor avalia que a intenção é propagar sua doutrina porque vê a perspectiva de poder no horizonte. Já o PMDB quer aproveitar o período de 2 anos de Michel Temer para ter condições de fazer uma boa gestão. Já os candidatos que não se enquadram nesses aspectos, de acordo com o diretor Antônio Augusto de Queiroz, estão concorrendo apenas para cumprir uma determinação partidária de aproveitar o espaço da propaganda eleitoral no rádio e na televisão para defender as posições das legendas. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Com a chegada das eleições municipais, Josi Nunes, do PMDB do Tocantins, conclamou as mulheres para participarem mais da política. Na avaliação da deputada, ainda é insignificante o número de mulheres no Legislativo brasileiro.
Habitação.
Decisão da Justiça do Distrito Federal suspendeu as operações de derrubada de casas em condomínios irregulares de Brasília. Alberto Fraga, do DEM, apoia a determinação judicial, alegando que é injusto o governo do DF cobrar impostos dessas residências e depois mandar derrubá-las.
Ao comentar a derrubada das casas nos condomínios residenciais no Distrito Federal, Isaúcio do PSDB afirma estar indignado com a atitude do governo local, que, segundo ele, não tem respeitado os termos de ajustes definidos pela Justiça.
O congressista parabenizou o Tribunal de Justiça que concedeu liminar impedindo a destruição das casas. Isaúcio pediu que o governador do Distrito Federal venha ao Congresso discutir com a bancada uma solução para o caso.
Meio Ambiente.
Paz Landim, do PTB do Piauí, destaca a crise financeira que ameaça o funcionamento do Parque Nacional da Serra da Capivara, um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, localizado no Piauí.
O parlamentar ressalta a importância do local para a história, lembrando a homenagem que a Serra da Capivara recebeu na cerimônia de encerramento das Olimpíadas do Rio. Paz Landim diz ter esperanças na nova gestão do Ministério do Meio Ambiente e pediu urgência na reativação de convênio entre o parque e o Instituto Chico Mendes.
Saúde.
Preocupado com a situação da saúde pública de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, do PSDB, se reuniu com representantes do governo federal para discutir a construção do Hospital Regional de Dourados. Segundo o deputado, o Poder Executivo assegurou que vai disponibilizar os recursos assim que a administração local elaborar um projeto.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, informa que a construção do Hospital Geral de Cariacica será iniciada ainda este ano. Ele lembra que cerca de 13 milhões de reais provenientes de emendas parlamentares serão investidos na obra. O parlamentar destaca que o hospital é um pedido da população há mais de 40 anos.
Economia.
Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, defende a aprovação de uma reforma tributária que fortaleça as contas dos estados e municípios. O parlamentar acredita que o Brasil pode recuperar o sistema tributário com medidas que visem maior independência dos entes federativos em relação à União.
Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, classifica como covarde e injusta nota contra ele publicada por Rudinei Marques, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos de Finança e de Controle. Em sua defesa, o parlamentar afirma que tem o maior respeito pelo trabalho realizado pela Controladoria Geral da União.
Hildo Rocha explica que na comissão mista para debater o tamanho do Estado, ele foi favorável à diminuição do número dos ministérios, mas em nenhum momento se colocou favorável à extinção da CGU, embora reconheça que o órgão falhou ao identificar o esquema de corrupção na Petrobras.
Parlamentares tentam a redução do IPI para bebidas quentes por meio de decreto ministerial.
A redução do IPI para vinhos, espumantes, cachaças e licores foi pedida por parlamentares de várias regiões produtoras em encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Acompanhe a reportagem.
Representantes do setor buscam uma solução frente ao impasse da cobrança de imposto sobre produtos industrializados, a partir da medida provisória em vigor desde janeiro. Aprovada pelo Congresso, a redução foi vetada pela então presidente Dilma Rousseff. Pela lei, o tributo incidente sobre as bebidas quentes passou a ser calculado com uma alíquota sobre o valor do produto, calculada percentualmente na saída da indústria. Com taxas de 10% para o vinho, 25% para a cachaça e 30% para licores. O imposto está sendo apontado como o principal fator para o fechamento de micro e pequenas empresas desses segmentos, que também vem perdendo espaço para o mercado de produtos importados. O deputado Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, um dos responsáveis pela iniciativa da reunião, ressaltou a importância da redução do imposto para as empresas e para o consumidor final.
De cada 10 garrafas de vinhos consumidas no Brasil hoje, 8 é importada, 80%. E nós estamos estimulando a geração de empregos nos outros países. Então nós precisamos readequar esse índice, reduzir esse IPI para patamares adequados e agora a forma de fazer é através de um decreto por parte do Ministério. Não é um problema de ordem só de quem produz, é um problema de milhares de trabalhadores, de milhares de empresas, de segmentos e que reflete inclusive no consumidor.
Até dezembro de 2015, o IPI de bebidas quentes era cobrado através de um valor fixo por quantidade produzida. Segundo representantes do setor, no caso dos produtos premium, por exemplo, o fabricante de vinho pagava em torno de 73 centavos o IPI por garrafa. Com a nova taxa, o tributo passou para R$ 3,00 a unidade. O pedido dos parlamentares é que o IPI diminua por meio de decreto ministerial a partir de janeiro de 2017. No caso do vinho, o índice passaria de 10% para 5% e no da cachaça de 25% para 17%. Da Rádio Câmara de Brasília, Vitor Santos.
Segurança Pública.
O Rio de Janeiro soube acolher muito bem a todos que vieram participar das Olimpíadas, na avaliação de Chico Alencar, do PSOL. Ele lembra, entretanto, que agora é preciso fazer um balanço sobre algumas questões preocupantes para os cariocas. Como exemplo, cita o problema da segurança pública.
Chico Alencar informa que 19 pessoas morreram de forma violenta nos primeiros 10 dias das competições. O parlamentar lamenta que esse número não tenha tido o mesmo destaque dado ao nadador americano que inventou ter sido assaltado. Ele cita ainda questões de meio ambiente, mobilidade urbana e desemprego como desafios para o Rio de Janeiro pós-Olimpíadas.
Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, enalteceu a organização das Olimpíadas, mas apontou como ponto negativo a morte de um policial da Força Nacional que trabalhava no evento e foi assassinado em seu horário de folga, após entrar por engano em uma favela do Rio de Janeiro.
O parlamentar voltou a pedir mudanças na lei de execução penal, um dos assuntos em discussão na comissão especial criada para analisar alterações no Código Processual Penal. Delegado Edson Moreira afirmou que a legislação atual é o maior exemplo de impunidade e que deve ser aprimorada urgentemente.
Cabo Sabino, do PR, critica a forma como é cobrado o Fundo de Defesa Social do Ceará, criado para o aparelhamento da Secretaria de Segurança Pública e dos órgãos vinculados a ela. Ele afirma que, apesar de atender toda a estrutura da segurança do Estado, apenas os policiais militares têm descontada de seus contra-cheques a contribuição direta para o fundo.
Para o congressista, investimentos como compra de viaturas, reforma de delegacias e quartéis, entre outros, têm de ser divididos entre os servidores de outros órgãos atendidos pelo fundo, como bombeiros e peritos. Cabo Sabino pediu ao governo do Estado que analise as sugestões.
Esporte.
Para desgosto dos pessimistas que anunciavam que as Olimpíadas no Brasil seriam um fracasso, os jogos foram um sucesso. A avaliação é de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que ressalta que o complexo de vira-lata foi superado com os atletas brasileiros ganhando 19 medalhas.
Daniel Almeida frisou o êxito das políticas públicas elaboradas pelos governos Lula e Dilma, ressaltando que 77% dos esportistas que disputaram medalhas pelo país são beneficiados pelo Bolsa Atleta.
Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, elogia a participação de técnicos, torcedores e atletas que contribuíram para o êxito dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O deputado ressalta que a Olimpíada foi uma conquista do governo Lula.
Paulo Pimenta criticou o presidente interino Michel Temer por não comparecer à cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos, fugindo à sua responsabilidade como chefe de Estado, mesmo que interino, e causando constrangimento aos brasileiros.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, também elogia a organização do Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Segundo o deputado, todos os atletas e turistas que vieram ao país para participar dos Jogos foram muito bem recebidos pelo povo brasileiro.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, comemora o desempenho do Brasil nas Olimpíadas 2016. Ele destaca as conquistas de Isaquias Queiroz, que pela primeira vez entre os brasileiros ganhou 3 medalhas em uma única edição do evento. O congressista ressalta que o Brasil ficou à frente no quadro de medalhas de potências olímpicas, como Cuba e Espanha.
Mílio Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, comemora o sucesso dos Jogos Olímpicos do Rio e o envolvimento da população fluminense. O congressista acredita que a realização do evento foi possível graças a uma convergência de forças governamentais e o apoio dos brasileiros.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Minuto do TCU. Escute essa, você que quer fazer uma capacitação. Conheça os 4 novos cursos do Tribunal de Contas da União. Todos são gratuitos, pela internet, e você pode estudar no seu ritmo. E se atingir a pontuação mínima, você recebe um certificado. Uma opção é estudar o controle exercido por conselhos de assistência social. Outro curso oferecido é Fundamentos de Convênios com Utilização do Sicomv. Você ainda pode escolher o curso de Obras Públicas de Edificação e Saneamento, no módulo Planejamento, e o curso Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira. Para se matricular, primeiro você entra no portal do TCU, clica no banner do Programa de Capacitação de Servidores Públicos e se cadastra. Logo depois é só fazer a matrícula. Bons estudos! TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
Do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.